10 horas e 33 minutos. Hoje é segunda-feira, 4 de julho de 2022. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. 5 pessoas da mesma família morreram em um acidente na região de Cianorte. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem os detalhes. Letícia, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. 5 pessoas da mesma família que morreram na PR-323 na manhã desse domingo estavam prestes a chegar a Cianorte, onde iriam almoçar quando foram atingidas por um caminhão-baú. O caminhão tinha placas de Toledo. Todos foram identificados ainda ontem. No veículo estavam o condutor, de 38 anos, a esposa dele, de 46 anos, os filhos do casal, de 21 e 17 anos, e a avó deles, de 67 anos. A família era de Tapejara, aqui na região, onde os corpos serão velados hoje no Salão da Igreja Matriz. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual de Cianorte, as cinco vítimas morreram na hora. O acidente aconteceu por volta das 10h30 da manhã, próximo ao trevo que dá acesso ao distrito de Cianorte, o distrito de São Lourenço. O caminhoneiro relatou aos policiais que dirigia no sentido a Tapejara, quando o veículo que estava à sua frente deu a seta e reduziu bruscamente a velocidade para entrar em uma estrada rural, obrigando a avançar na faixa contrária por onde vinha o carro. O caminhoneiro também disse que o veículo foi arrastado por vários metros até tomar o acostamento. Pessoas que passavam pelo local acionaram socorro. O motorista do caminhão foi liberado após prestar as informações. Os corpos das vítimas foram recolhidos pelo IML de Campo Mourão e o sepultamento está marcado para o final da tarde no cemitério municipal de Tapejara, Luciano.
Muito obrigado, Letícia, pelas informações. Está aí o perigo, o alerta que a gente faz para evitar esse tipo de manobra muito comum em estradas do interior, principalmente, ou em estradas onde essas rodovias têm acesso a rodovias rurais, veículos pararem, às vezes sem dar sinal, bruscamente, e pode ocasionar esse acidente. Esse caminhoneiro, segundo o relato dele, claro, teve que jogar o carro para a esquerda para não acertar aquele veículo que iria fazer a conversão à direita e reduziu bruscamente a velocidade. E aí, infelizmente, acabou acertando de frente esse carro. 5 pessoas da mesma família morreram. Bom, final de semana violento também no trânsito, com 3 mortes em estradas do Vale do Iguaçu. O Rafael Peruzzo, da CBN Vale do Iguaçu, tem mais informações. Rafael, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Pois é, o final de semana foi violento no trânsito e com consequências graves. Na madrugada de ontem, um veículo Gol colidiu contra uma árvore na BR-476, quilômetro 267, na região conhecida como Santana, próxima à cidade de São Mateus do Sul. Com o impacto da colisão, o veículo pegou fogo. Os bombeiros foram acionados, controlaram as chamas, mas constataram que dentro do veículo havia uma vítima fatal. Leonardo Serpe da Cruz, de 22 anos, morador de São Mateus do Sul, infelizmente faleceu neste acidente. E na noite da última sexta-feira, um grave acidente ocorreu na BR-153, próximo ao acesso do bairro Jardim Roseira, em União da Vitória. Um veículo Gol com placas de União da Vitória colidiu frontalmente com um caminhão Volvo, placas de Curitiba, e 2 mulheres morreram. Fabiane Aparecida de Jesus, de 39 anos, e Rosa Ribeiro dos Santos, de 70 anos, não resistiram aos ferimentos. Além delas, no veículo estavam um adolescente de 14 anos e uma criança de 10 anos que foram encaminhados a um hospital aqui da região e o estado de saúde de ambos é considerado grave. Todos os ocupantes do carro são moradores do bairro São Luís, aqui em União da Vitória. Eu volto com você, Luciano.
Obrigado, Rafael, pelas informações. A esposa do prefeito de Nova Aurora, cidade que fica no oeste do estado, morreu atropelada na manhã de ontem. A primeira-dama, Sônia Brustolin, passeava de bicicleta quando foi atingida por um caminhão. O Roberto Benjamin, da CBN Cascavel, tem mais informações. Bom dia, Roberto.
Bom dia, Luciano. O motorista do caminhão Bitrem fazia uma manobra em marcha ré para descarregar, porém não enxergou a Sônia, que andava de bicicleta logo atrás do veículo. Ela foi atingida e morreu na hora. O acidente foi às margens da PR-575, na entrada para o loteamento Pinheiros, entre Nova Aurora e o distrito de Palmitópolis. Sônia também era professora na cidade, engajada com causas sociais e muito ligada à família. A população de Nova Aurora, Luciano, com pouco mais de 10 mil habitantes, distante de Cascavel, 72 quilômetros, está, portanto, de luto com a morte da primeira-dama. Sônia Brustolin, esposa do prefeito José Aparecido de Souza, o Pecinha, que no momento da tragédia, ontem pela manhã, estava no aeroporto de Cascavel aguardando o embarque para Brasília. O velório começou no fim da noite de ontem na igreja matriz da cidade e o sepultamento está marcado para logo mais às 11 horas. Não há expediente da Prefeitura de Nova Aurora nesta segunda-feira. O luto oficial no município é de 3 dias. Sônia deixa o esposo, prefeito da cidade, 2 filhos e 3 netos. Luciano.
Muito obrigado, Roberto Benjamin, pelas informações. Em Balsa Nova, na região metropolitana aqui de Curitiba, um ônibus tombou no quilômetro 140 da BR-277. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente foi às 9h45 da noite de ontem. Dos 31 ocupantes do coletivo, 3 sofreram ferimentos leves, foram encaminhados ao Hospital do Rossio, em Campo Largo, pelo Corpo de Bombeiros. O ônibus era fretado e havia saído de Cascavel, no oeste, com destino a Curitiba. Bom, depois de tanto acidente, a gente fala de saúde pública aqui no nosso CBN Paraná, porque Ponta Grossa prorrogou até o fim do ano o estado de emergência de saúde por Covid-19. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem mais informações. Ricardo, bom dia.
Luciano, bom dia a todos. A medida foi divulgada na sexta-feira em texto publicado em Diário Oficial e já está valendo. Ela segue até o fim do ano e considera as dificuldades operacionais decorrentes das medidas sanitárias de isolamento e distanciamento social para proteção durante o período da pandemia. Também a necessidade de preservar o direito de funcionamento regular das atividades econômicas que dependem de fiscalização e emissão de licença sanitária e ainda a demanda reprimida de processos de inspeção para a renovação de licença sanitária. Seguem também as recomendações, né, para a questão de distanciamento, enfim, os cuidados necessários aqui na cidade de Ponta Grossa, tudo envolvendo, né, essa medida que foi divulgada na última sexta-feira. Lembrando que desde a segunda quinzena de junho, Ponta Grossa vem registrando a marca superior a 100 novos casos da Covid-19 diariamente. A exceção foi no dia 29, com 88 novos casos. Na sexta-feira, primeiro dia do mês de julho, a cidade registrou 66 novos casos. Desde o começo da pandemia, são 84.611 casos e 1.555 mortes em Ponta Grossa. Luciano?
Muito obrigado pelas informações, Ricardo. Economia. A ida até o supermercado se tornou um desafio para muitas famílias. Você sabe do que eu estou falando. O preço dos produtos assusta nas prateleiras: arroz, feijão, açúcar, farinha de trigo, café e até o leite integral. Aquele cafezinho da manhã está cada vez mais difícil, né, de ser feito. Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, em um ano, o quilo do café ficou mais de 100% caro, né? E o leite integral registrou aumento de mais de 20%. Aliás, o litro do leite, em alguns casos, já está mais caro que o litro da gasolina. Em um supermercado aqui da capital, por exemplo, o litro do leite integral mais caro chegava a R$ 7,49. O economista Sandro Silva, que foi ouvido pela CBN, explica os fatores que fizeram com que o litro do leite ficasse ainda mais caro. Um deles, justamente o aumento no preço dos combustíveis.
Já vinha numa tendência de redução da oferta do produto, né? Em função da alta do custo de produção, muitos produtores deixaram de produzir leite e agora, mais recentemente, a gente tem um impacto dessa queda de redução em função da entressafra, né? Questão climática, entressafra, onde que normalmente há uma redução da produção e, ao mesmo tempo, também há um aumento do custo da produção, porque a vaca acaba produzindo menos leite, por causa que diminui as pastagens, né? E daí o produtor tem que entrar com algum suplemento alimentar.
Silva diz ainda que não há um cenário favorável para a redução do preço nesses produtos, nas prateleiras, pelo menos no curto prazo.
Olha, no curto prazo é muito difícil a gente ter uma redução significativa, porque a gente está começando ainda o inverno, né? E a tendência é que o clima caia ainda mais a temperatura, ocorra mais geadas, e isso acaba pressionando aí a produção de leite, e prejudicando a oferta do produto. Então, no curto prazo, a gente não tem uma perspectiva de queda aí dos preços do leite. Infelizmente, vai continuar em patamares altos aí durante este mês e talvez até o início de agosto também.
10 horas e 44 minutos e a gente fecha a primeira edição da semana do CBN Paraná falando de educação, porque a primeira fase do vestibular da Universidade Estadual de Londrina, UEL, será aplicada em 5 cidades. As inscrições para o processo seletivo podem ser efetuadas de 25 de agosto a 10 de outubro. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Cláudia, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. O Conselho de Pesquisa e Extensão da UEL decidiu descentralizar essa primeira fase do vestibular, marcada para o dia 5 de março de 2023. Nessa edição, além de Londrina, as provas serão aplicadas nas cidades de Curitiba, Cascavel, Guarapuava e Umuarama. No entanto, a resolução define que as provas da segunda fase, entre os dias 2 e 4 de abril do próximo ano, e a prova de habilidades específicas do curso de música serão realizadas exclusivamente aqui em Londrina. O objetivo é possibilitar que candidatos de todas as regiões do Paraná e de outros estados também participem do vestibular da UEL. Essa descentralização começou no vestibular de 2020, mas foi suspensa por conta da pandemia. Outro ponto definido na resolução é a quantidade de vagas ofertadas pela UEL nas diferentes formas de ingresso. Das 3.100 vagas, 2.541 são pelo vestibular e o restante pelo sistema de seleção unificada. As inscrições do vestibular podem ser efetuadas de 25 de agosto, como você disse, até o dia 10 de outubro no site da COPS, e o preço público de inscrição é de R$ 167. Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas informações. Com elas, nós encerramos o CBN Paraná desta segunda, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia. Tenham todos uma ótima semana.